Olá, este é o podcast. No final de contas, eu sou a Sara Antunes e comigo tenho o Sérgio Cardoso, licenciado em Gestão pela Faculdade de Economia do Porto. É professor na Universidade Católica Portuguesa e na Escola Naval e é também o Chief Education Officer do Doutor Finanças. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado por teres aceitado este convite. Começo por te perguntar qual é o primeiro passo que todos nós devemos dar para garantirmos umas finanças equilibradas.
Ora bem, manter as finanças equilibradas é um processo que é quase como uma viagem, em que nós temos que saber onde é que estamos, para onde é que queremos ir e qual é as ferramentas ou o caminho que nos faz lá chegar. Temos que começar por nos conhecermos, temos que perceber para onde é que nós queremos ir e o primeiro passo nisto será, depois da reflexão dos objetivos que gostaríamos de atingir, é o nosso ponto de partida e é como é que nós somos enquanto consumidores, quais é que são os nossos hábitos de consumo e obviamente que a ferramenta que permite isto é o orçamento familiar, que todos devemos fazer, todos devemos acompanhar, porque efetivamente é uma ferramenta muito poderosa e que vai muito além de simplesmente saber de onde é que vem o dinheiro e para onde é que ele vai. Ao fazer o orçamento familiar, nós conseguimos antecipar desafios, conseguimos colocar objetivos para depois conseguirmos efetivamente atingirmos os nossos objetivos.
Estavas a dizer que o orçamento deve surgir após uma reflexão quase interior, não é? É uma sensação de teres noção do todo, não é? Onde estás e para onde é que queres ir. Portanto, todos os orçamentos serão diferentes de pessoa para pessoa. Mas quando é fundamental saber para onde se quer ir ou o orçamento é determinante independentemente de sabermos onde é que queremos estar daqui a 5 anos?
Todos nós temos que ter orçamento familiar, não porque acaba por ser as regras com as quais nós nos vamos ter que guiar ao longo do trajeto. O orçamento não tem que ser igual para todos. Da mesma forma que nós somos todos pessoas diferentes, todos temos objetivos diferentes, temos pontos de partida diferentes, temos formas diferentes de estar na vida, como tal, todo este processo é singular e ímpar e diz respeito a cada um de nós. Agora, a ferramenta em si, essa, não é, é indispensável e não
é inegociável.
Inegociável, certo.
Então, e em termos práticos, tendo em consideração que tu tens de fazer um orçamento, cada um de nós deve fazer um orçamento, o que é que deve constar nesse orçamento?
Duas rúbricas. De onde é que vem o dinheiro e para onde é que ele vai. Normalmente, de onde é que ele vem é relativamente simples para a maior parte das pessoas. Para onde é que ele vai é mais difícil, há muito mais opções, dá mais trabalho a conseguir perceber, temos que consultar os extratos bancários, temos que tomar consciência de onde é que nós gastamos o dinheiro e muitas vezes é uma reflexão que nós não queremos fazer. Nós temos ideia que gastamos mais ou menos isto ou aquilo em determinadas rubricas e muitas vezes não queremos ir atrás e realmente perceber quanto é que nós gastamos. Mas
podes garantir que há muitas surpresas quando as pessoas fazem orçamentos, não é?
Ah, não tenho dúvidas que existem orçamentos, que existem muitas surpresas. Aliás, eu acredito que muitas pessoas não fazem o orçamento familiar com receio daquilo que vão encontrar depois de começarem a fazer as contas. Acham que se encaixam em Ubers ou jantares fora com os amigos, que nada contra, atenção, acho que as pessoas têm que manter uma vida social ativa e é fundamental para o nosso bem-estar. Mas têm muitas vezes noções erradas daquilo que efetivamente gastam. E depois quando passamos à fase a seguir, que é que eu quero melhorar o meu orçamento, isso não é possível de fazer sem primeiro saber onde é que nós gastamos o dinheiro. Por isso, o orçamento acaba por ser, obriga-nos a refletir sobre quem nós somos enquanto consumidores. E é um raciocínio bastante simples. Então, onde é que vem o dinheiro e para onde é que ele vai? Dá trabalho a escrever, dá trabalho a pesquisar e a colocar tudo num documento. Mas se não o fizermos, e se não o fizermos da forma correta, se colocarmos o mais ou menos, se não colocarmos lá efetivamente todas as despesas que como elas são, só nos estamos a enganar a nós próprios.
Há pouco dizias de onde vem o dinheiro é simples, mas há algumas pessoas que não sabem exatamente quanto é que ganham, não é?
Eu quero acreditar que as pessoas sabem quanto é que ganham. Agora, podem ter várias fontes de rendimento. Muitas vezes não sabem aquelas distinções básicas, salário bruto, salário líquido, os impostos a que estão sujeitos no final do ano, quando chega a altura do IRS. As pessoas têm a noção que aquilo que fazem durante o ano fica escrito e é aquilo e não muda. Não, ao longo do ano e quando chega a altura da carga fiscal, as coisas podem mudar. As pessoas não podem simplesmente jogar com aquilo que entra na conta no fim do mês, porque isso pode, às vezes, nem sempre
Trazer
é.
más surpresas. E voltando ao orçamento, o que é que as pessoas podem ganhar ou perder, não sei, a fazer um orçamento?
Para já conhecem-se enquanto consumidores. Depois, só fazendo o orçamento é que conseguem definir objetivos para o ano. Da mesma maneira que as empresas fazem orçamentos para o ano seguinte, as pessoas, enquanto consumidores, também têm a obrigação de o fazer. As empresas não fazem orçamentos só porque lhes apetece. Fazem orçamentos porque criam objetivos, querem atingir uma determinada meta e para isso precisam de saber o investimento que precisam para lá chegar, para depois conseguirem ter as receitas que têm como objetivo. Ao fazer o orçamento, também, se a reflexão for bem feita, conseguimos antecipar desafios. Muitas vezes, se nós fizermos, por exemplo, o orçamento numa base anual, temos que pensar que os seguros, que normalmente caem uma vez por ano, se nós fizermos mensalmente, provavelmente em janeiro vamos esquecer que em outubro aparecem os seguros. Mas se pensarmos numa base anual, então eles sabem, em outubro vai aparecer o seguro, seja ele qual for, então podemos começar a preparar nos meses anteriores, que é para quando chegar àquele momento, conseguirmos, e não termos surpresas.
Surpresas. E em finanças pessoais há um termo que se usa algumas vezes, que é aumentar o rendimento, o nosso próprio rendimento. O que é que isto significa?
Do meu ponto de vista, aumentar o rendimento significa ter mais rendimento disponível no final do mês, no final do ano, seja lá o período que nós estamos a considerar. E isto tem duas formas de conseguir: ou se reduz as despesas, ou se aumentam as receitas. Normalmente, a parte das receitas é mais difícil, porque as pessoas normalmente têm um emprego, não têm facilidade em encontrar fontes alternativas, agarram-se àquilo que efetivamente conseguem controlar, que é onde é que gastam o dinheiro. Só que, claro, isso é difícil porque poupar, ninguém quer poupar. As pessoas querem a sonhar e poder gastar mais e poder atingir outros objetivos e a poupança muitas vezes não é suficiente para aumentar o rendimento. Existem estas duas variáveis, seja ou o rendimento disponível, seja pela ótica da receita, seja pela ótica da despesa, e acho que todos nós devemos trabalhar em ambas, porque muitas vezes só uma delas não será suficiente.
Falaste agora aí de uma questão que eu acho que é bastante expressiva e que se vê em vários fóruns, que as pessoas têm a percepção de que poupar é uma seca, não é? Aborrecido, porque normalmente não associam ao que tu estavas a dizer aos sonhos, mas não podia haver raciocínio mais errado, não é?
Eu acho que poupar é gastar, mas é gastar no futuro. Ao estarmos a abdicar de alguma coisa hoje, estamos a permitir-nos fazer esse mesmo consumo noutro período. Normalmente, as pessoas precisam de um objetivo para poupar. O que não está correto, nós podemos poupar simplesmente porque. No mundo em que vivemos, que é tão incerto, em que nós não sabemos o que é que nos pode acontecer para o mês que vem, para o ano, no ano seguinte, devemos pelo menos ter essa segurança do nosso lado para que, se um desafio aparecer, nós tenhamos meios para conseguir ultrapassar. No entanto, otimistas como somos, acreditamos que nada acontece e que só acontece aos outros, e então vamos vivendo a vida sem nos preocuparmos muitas vezes com a poupança, e depois, quando lá chegar, nós cá estamos para resolver. Também não é mau. Há pessoas que lidam bem com isso, outras nem por isso. Mas acredito,
também
não digo.
Depende de como chegarem lá, não é?
Depende de como chegarem lá. O que eu quero acreditar é, quando, se acontecer, e depois de ouvirem este tipo de avisos, bom, alguém me avisou e eu devia ter feito isto de outra maneira. Por isso, poupar é uma seca, sim, porque eu quero é gastar hoje, hoje é que eu preciso, hoje é que eu estou chateado, hoje é que o dia me correu menos bem e eu preciso mesmo de estar com os meus amigos ou de comprar isto ou aquilo para me dar alguma satisfação. E o meu eu do futuro, ele que resolva quando eu lá chegar. O que é certo é que o eu do futuro, que eu compreendo que seja difícil, é um conceito subjetivo, vamos ser nós na mesma, e por isso me convém, se calhar, hoje, no dia de hoje, temos mais comedidos e para quando chegar o futuro estarmos mais
protegidos. Tu há pouco dizias, e é uma coisa que agora estavas a dizer, ah, hoje estou pior, preciso dos amigos. Tu há bocadinho dizias, é preciso gastar, porque é importante fazer essas coisas todas. Porque é mesmo isso, não é? O planeamento, que é um outro conceito de finanças pessoais, o qual tu já falaste sobre, quando te referes ao orçamento e fazer um orçamento anual, é planear. O planeamento também ajuda a podermos gastar, não é? Só que em bom.
Claro, se nós planearmos, pelo menos temos a consciência se podemos ou não podermos gastar. Agora, se nós não planearmos, o risco que corremos é querermos comprar alguma coisa ou precisarmos de comprar alguma coisa e estamos a colocar em risco outras vertentes da nossa vida por causa disso. E nós só conseguimos, efetivamente, ultrapassar isto se planearmos. Não há outra forma. Nós temos, e eu sei que pensar dá trabalho, mas é um trabalho que tem, ou é um investimento que tem um retorno elevadíssimo para nós. É preciso pensar, é preciso planear o que é que nós queremos fazer, para onde é que queremos ir, e depois, mais uma vez, perceber o que é preciso fazer para conseguir atingir e dar-nos um objetivo. Ou seja, na realidade, ninguém gosta de acordar de manhã e trabalhar só porque sim. Não, estamos a poupar, estamos a investir, estamos a ir trabalhar, que seja para algum objetivo.
Dirias que cada um de nós deve estipular o objetivo que nos motivar mais?
Mais uma vez, nós não somos todos iguais, não é? Por isso, cada um de nós há de ter o seu objetivo. O sucesso não é igual para todos.
Eu posso querer, o meu sonho pode ser comprar um Ferrari e o teu ir de férias para as Caraíbas.
Pode, exatamente, ainda bem.
Não é propriamente o mesmo valor, mas...
Mas de qualquer maneira, mas o sucesso não é igual, lá está. Nós certo. Não somos pessoas, nós não somos iguais, nós, infelizmente, somos todos diferentes. E sendo o sucesso diferente para todos nós, isto faz com que ambos possamos ser bem-sucedidos sem que um retire ao outro. Ou seja, isto não é uma corrida. Na realidade, ou se fosse uma corrida, podíamos todos chegar em primeiro, porque o teu sucesso não impede o meu. Por isso, e o orçamento permite mesmo isso. Ou seja, nós definimos onde é que gostaríamos de chegar e depois percebemos se temos condições ou não, ou o que é que precisamos de fazer para lá chegar. No mínimo, alinhamos as nossas expectativas, porque conseguimos perceber quase à partida se vamos ou não conseguir atingir e quanto tempo é que precisamos para o fazer. Porque é mesmo desagradável, a gestão de expectativas é das coisas mais difíceis que existem na vida. É que as pessoas sentem-se frustradas quando definem um objetivo e depois não chegam lá. Mas claro, é muito fácil chegar e dizer, eu no fim do ano quero poupar 10, 15, 20, 30 ou 40. E sem pensar qual
se
é o meu ponto de partida,
não
vou lá chegar
mil,
e vou ficar frustrado e depois a meio desisto. Né? Não faz, não. E depois é pior ainda que o soneto, depois acabamos por desistir.
Então, vamos aqui resumir um pouco. Portanto, para quem nunca fez, olhe para tudo o que tem como despesas, vai ver o que aconteceu este ano, por exemplo, estamos em 2023, portanto, vai ver o que aconteceu em 2023, faça quase uma amostragem e tente perceber aquilo que serão os custos que vão ter, as despesas que vai ter ao longo deste ano de 2024. E com isso, o que é que faço com isso? Eu vejo, sei e depois...
E depois, assim, em primeiro lugar, uma das dúvidas que surge quando as pessoas começam a fazer o orçamento é que dizem, mas eu não sei por onde é que é de começar.
Isso.
Nunca vi, não sei, não faço ideia o que é que... Então, lá está. É, o ponto de partida é mesmo esse, que é, ou seja, o que é que aconteceu no ano anterior. Se possível, ver mês a mês. Que é para que o orçamento que vamos fazer para o período seguinte, seja ele um ano...
Mais realista possível, não é?
Seja o mais realista possível, até porque há despesas que só acontecem uma vez por ano. E como tal, nós queremos saber exatamente quando é que elas acontecem.
E essa quase essa fotografia do que foi também nos permite perceber que às vezes há imprevistos. E também pensar que esses imprevistos, que aquela despesa A, B ou C não se volta a repetir este ano, mas aconteceu e podem acontecer outras do género, não é?
Há vários tipos de imprevistos. Há aqueles imprevistos que nós não nos lembramos, que, ah, afinal...
Isso não é um imprevisto, é uma coisa que nós não nos lembrávamos, não é?
Pois, mas se nós não pensarmos, vai ser um imprevisto.
Certo, certo.
E depois há aqueles imprevistos que na realidade, não estávamos a contar com eles e aconteceram. Há imprevistos bons, um amigo nosso vai casar e convidou-nos para padrinho e temos que
ter esse imprevisto.
Temos que ter esse bom imprevisto. Há imprevistos menos felizes, mas o que nós devemos fazer, depois de termos esta reflexão, é mensalmente acompanhar o que é que estamos a fazer.
E como é que eu, no momento certo, que nunca fiz isso, a maior parte das pessoas não tem essa consciência, não é? Não tem noção de que pode e deve tentar reduzir, não é? Porque nunca fiz esse processo e, portanto, nem tem noção de como é que eu posso reduzir aqueles encargos todos?
O primeiro passo é saber onde é que gasta.
Certo.
Quais é que são os encargos? Que muitas pessoas não sabem. Ou seja, em primeiro lugar, podemos ir à procura de dicas para poupar, isto e aquilo. Mas nós,
se não
soubermos onde é que gastamos o dinheiro, não fazemos ideia se aquelas dicas fazem sentido para nós ou não. Depois de olhar efetivamente para todas as rúbricas, é tentar otimizá-las, e existem para cada tipo de despesa existem métodos ou ferramentas ou serviços que nos ajudam a reduzir. Se temos, por exemplo, Netflix, Amazon, Disney e outros serviços de streaming, perceber se precisamos deles todos ou não. Se temos, se o nosso pacote de telecomunicações está ajustado às nossas necessidades, aquela que para a maior parte das famílias é a rúbrica que mais ocupa no orçamento, que será o crédito de habitação e os seguros, tentar renegociar. Existem serviços gratuitos para isso, como é o caso da Doutor Finanças, hoje em dia é muito simples poder renegociar ou pelo menos perceber se conseguimos melhores condições ou não. Seguros também é outra, outra rúbrica que muitas vezes ligada ao crédito, à habitação, e outras vezes porque nós somos pessoas precavidas e como tal vamos fazendo, mas fazemos e depois esquecemos, e que merecem uma atenção cuidada, ou para perceber pelo menos se as coberturas que temos são as adequadas para nós, ou até se naquele momento precisamos de coberturas que não
ali,
temos.
Não é?
Porque os seguros têm aquele aspecto que paga uma vez por ano, nós esquecemos e há sempre a sensação que no momento em que precisamos não cobrem aquilo que nós precisamos. Mas isso é porque, na realidade, como nós não olhamos, acabamos por não ajustar as coberturas àquilo que nós...
Que era a nossa realidade,
a nossa realidade, exatamente.
E, portanto, fazendo tudo isso, e a maior parte das pessoas não tem noção da poupança que efetivamente conseguiria fazer e conseguirá fazer no dia em que decidir fazer isso e ganhar essa consciência, porque muitas vezes está relacionado com isso, quando fizer o orçamento para o próximo ano, qual é a primeira rúbrica a colocar?
Essa é fácil. Que muitas pessoas não praticam, mas às vezes é aqui que está o grande impacto, que é a primeira rúbrica que deve constar no nosso orçamento é quanto é que nós queremos poupar, dentro do limite do razoável.
É uma rúbrica obrigatória, portanto, fixa
é uma rúbrica
e obrigatória.
É porque se nós fizermos quanto é que nós recebemos e quanto é que nós pagamos e no fim ficarmos com aquilo que sobra, o que estamos a fazer é aquilo que sobra do nosso trabalho é para nós. O que sobra, quer dizer, não faz muito sentido. Nós é que temos o trabalho, pagamos a todos estes prestadores de serviços que fazem o trabalho deles, tudo, nada contra, obviamente, mas o que sobra do nosso trabalho é que para nós. Não me parece totalmente correto. O que, a forma como se deve fazer é definimos, percebemos quanto é que nós ganhamos, quanto é que gostaríamos de poupar dentro do limite razoável e viver com aquilo que sobra. E se com aquilo que sobra não conseguirmos ter tantos serviços de streaming, ter um pacote de telecomunicações tão robusto, não podemos sair tantas vezes à noite, não podemos comprar um par de ténis de todos os meses, ou o que é que seja, assim seja, mas estamos-nos a colocar em primeiro lugar e não a colocar em primeiro lugar todas tudo estas resto, entidades, não é? que nos prestam serviços ao longo do ano.
E agora, pensando um pouco mais a longo prazo, já que estás a falar da poupança e de que essa deveria ser a primeira rúbrica que as pessoas deveriam colocar no seu orçamento, quão preocupadas devem as pessoas estar com a sua reforma?
Ui, preocupadíssimas com a reforma, sempre. Eu acredito que a maior parte das pessoas poupa para chegar a essa fase da vida, que eu considero que fruto da evolução da medicina, evolução das condições de vida, que é uma segunda vida ativa. Ou seja, não, hoje em dia, quando chegamos à reforma, há muitas coisas que nós gostávamos de fazer ou gostaríamos de fazer que não fizemos enquanto estivemos a trabalhar. E vamos ter mais saúde, vamos ter mais amigos com quem o fazer, vamos usufruir dessa fase da vida com outra vontade. E não deve ser muito agradável chegar lá e não ter condições para poder concretizar os sonhos. Por isso nós devemos, e quanto mais cedo começarmos, mais fácil será o caminho.
Desculpa interromper-te, mas como é que tu convences um jovem de 22 anos que é mesmo muito importante, ele está a chegar ao mercado de trabalho e a ter o seu primeiro rendimento e fascinado com o dinheiro que está a receber, que depois vai perceber que se esgota depressa, mas como é que tu convences um jovem de 22 anos que ele tem mesmo é que estar a preparar a sua reforma, que só vai acontecer dali a 40 e qualquer coisa anos?
A vida tem várias fases. Quanto mais cedo começamos a preparar a reforma, menor será o esforço. Basta, eu diria que se começarmos por dizer que quanto mais tarde começar, mais esforço terá que fazer e mostrar-lhe uma folha de Excel simples onde se consegue ver qual é o impacto que tem no orçamento mensal, a diferença temporal entre começar aos 22 ou 23 ou começar aos 30 ou aos 40, começa a dar algumas luzes do esforço que será necessário. Depois, o comportamento que nós temos que ter ao longo da nossa vida não é o mesmo. Ou seja, nós dos 20 aos 30, provavelmente não teremos tantas obrigações do que dos 30 aos 40. Porque nós dos 20 aos 30 estamos naquela fase em que queremos é passear, é conhecer o mundo, é estarmos com os amigos, usufruir daquela liberdade que vamos ganhando com o primeiro emprego, ou segundo, ou terceiro. Mas depois, se seguirmos aquilo que é o padrão tradicional, havemos de querer constituir família, ter filhos, vamos querer ter uma casa maior, os filhos vão ter que ir para a escola e, obviamente, vamos ter, quero acreditar, rendimentos maiores. Mas nessa fase da vida vamos querer arriscar menos. Porque se vamos querer arriscar menos, se calhar a nossa preparação, aquilo que vamos contribuir para a reforma nessa fase já vai ser diferente daquilo que poderíamos fazer quando se começássemos aos 20. Mas aquilo que eu costumo dizer nas sessões é: imaginem-se a chegar àquela fase da vida e não terem as condições para concretizarem os sonhos que idealizaram. E agora, pensem que como é que vocês vão sentir se ninguém vos tivesse dito nada, ou sabendo que vocês estão agora aqui comigo e em que eu vos estou a dizer que se não fizerem nada vão ter desafios. Após, quando lá chegarem, vão pensar: epá, alguém me avisou e eu não fiz nada. E aí eu quero que acredite que se vão sentir mesmo mal. E então eu acho eu sei que é difícil, porque mais uma vez esse nosso eu está
Está muito
daqui,
longe, não é?
está muito longe, é muito subjetivo. Mas acredito que se é que o esforço efetivamente é curto, não é nada de por aí além e não terá impacto no orçamento de ninguém
Sim.
se as pessoas
Na verdade,
começarem.
quanto mais cedo, mais fácil será fazer. Relacionado com isto, e eu estava-te a perguntar como é que convences um jovem de 22 anos, a pensar na reforma. Há dados que mostram que é preciso preocupar porque a realidade que hoje se conhece, ou seja, a realidade dos pais dos jovens de 22 anos não é necessariamente a realidade que eles
Não.
vão encontrar mais à frente, não é?
Não. Para já, há uma. Eu tenho a ideia que a maior parte da população conta com os apoios públicos quando se chega à fase da reforma. Eu acho que os estudos que existem à data demonstram que esses apoios não serão aqueles que existem à data de hoje. Ou seja, à medida que os anos vão passando, a pirâmide etária vai invertendo, porque nós cada vez a pirâmide etária vai se tornando cada vez mais idosa, vão haver mais pessoas a necessitar de apoios do que pessoas a contribuir. Não sei se vai demorar 10, 20, 30, 40 anos. O que é certo é que estudos da Comissão Europeia demonstram que quem se reformar a partir de 2045, estes apoios serão inferiores a 50% daquilo que seria o rendimento durante a sua vida ativa.
E isso já não é para os jovens de 22.
Nem
Esse valor já não é para os
os
jovens
jovens de
de 22
22,
anos.
porque quando eles
É menos, não é?
daqui a 40 anos, o cenário será ainda menos animador. Por isso, se não fizerem por eles, também não contem com, ou não devem, pelo menos, ter assim tanta fé em apoios que não há garantia que possam lá estar.
E quanto é que as pessoas devem poupar por mês? Isto é uma pergunta típica. Então, mas quanto é que eu devo poupar por mês?
Eu diria que essa pergunta lá está, sendo nós todas pessoas diferentes, com objetivos diferentes, aquilo que queremos poupar por mês, para já, tem que estar alinhado com os nossos objetivos e com aquilo que efetivamente conseguirmos. Porque
É irrelevante nós estarmos aqui a dizer 10%, 5%, não é? Porque depende de cada um, não é?
depende de cada um. Há pessoas que nem isso conseguem. Há pessoas que têm cenários de vida tão difíceis que nem isso é possível de
5 euros é
concretizar.
uma poupança, não é?
5 € é uma poupança, sim, é verdade. E devagarinho, devagarinho. De grão a grão enche a galinha ao papo, mas de qualquer maneira é um cenário difícil, né? 5 € por mês ao fim de um ano são 60 € é quase nada. Mas não existe uma métrica daquilo que é melhor ou pior. Eu acho que nós devemos tentar o máximo possível desde que consigamos ter uma vida equilibrada. Ou seja, não é abdicar da vida social, não é abdicar de irmos aprender, não é abdicar de ir de férias, não é abdicar de ter uma alimentação saudável à
Mas se
conta da
calhar
poupança.
fazer, sim, mas se calhar fazer um equilíbrio, não é? Se calhar fazer umas férias mais curtas ou mais perto,
É um equilíbrio?
sim, não deixar de o fazer, mas fazer de outra forma,
Tem que
não é?
ser um
Que
equilíbrio,
permite.
sim, é verdade.
Pensando agora na poupança e no pensar da reforma, como estávamos a fazer há pouco, a falar há pouco, muitas das vezes poupar só não chega. Portanto, é preciso ir mais longe do que poupar, é preciso investir, não é? E fazer com que o dinheiro cresça também e não seja só resultado daquele bocado que nós deixamos de lado. Quais são as recomendações que tu deixarias a quem está a tentar, a quem nunca investiu e que está a pensar em dar esse passo?
Em primeiro lugar, dar nota que investir é para todos. Já passou a fase em que investir é só para quem pode, é só para quem tem muito dinheiro, é só para quem tem amigos que percebam, é só para quem sabe sobre finanças. Não. E, como eu estava a dizer, anteriormente, só os rendimentos, apenas os rendimentos apenas do nosso trabalho, não serão suficientes para a maior parte das pessoas conseguirem chegar à segunda vida ativa e efetivamente terem aquilo e conseguirem concretizar concretizar os seus sonhos. Por isso, não sendo possível da ótica de reduzindo a despesa, então tem que partir sempre de aumentar a receita. E os investimentos é aquilo que permite, ou que deve permitir a todas as pessoas, porem o dinheiro a trabalhar, porem as poupanças a trabalhar para elas, sem, na realidade, fazerem esforço. E mais uma vez, o primeiro passo é perceber para que é que queremos os investimentos. Se é para o curto prazo, se é para o longo prazo, ou seja, perceber o que é que se é o objetivo, porque isso vai fazer variar aquilo que nós devemos fazer. Acho que nos temos que conhecer enquanto investidores, porque nós, não, mais uma vez, não somos todos iguais, e há ativos que são mais voláteis ou têm mais risco do que outros, e não faz sentido nós temos pessoas que sejamos avessas ao risco e colocarmos as nossas poupanças em ativos que sejam arriscados, porque senão não morremos da doença, morremos da cura.
Certo. Pegando nisso que estás a dizer, há um teste, não é, que se faz sempre que se quer começar a investir, que é o perfil de investidor. Portanto, é mesmo importante as pessoas responderem aquilo de forma honesta, não é?
Exatamente. Diz-se que é um teste, mas na realidade no fim não há uma pontuação de se somos melhores ou piores.
Pois não, somos...
Não estamos a avaliar, o teste, o perfil de investidor não avalia os nossos conhecimentos, apesar de haverem perguntas sobre isso, o objetivo não é avaliar quanto é que nós sabemos, é perceber como é que nós somos enquanto investidores, porque isso vai influenciar em que tipo de produtos financeiros é que devemos adquirir. Alguém que seja avesso ao risco, então não deve colocar o dinheiro em produtos voláteis, ações, por exemplo, criptoativos. Alguém que...
Voláteis, para quem está a ouvir, voláteis, não sabe tem uma variação de preço regular, não é?
Certo.
Normal.
E as pessoas normalmente, quando veem as ações a subir, ficam todas contentes, quando começam a descer entram em pânico e querem vender, ou seja, se nós não tivermos consciência que isso faz parte
do jogo, não é?
Faz parte do jogo, e não tenhamos esse jogo de cintura, então, mais uma vez, não vale a pena estarmos a investir e temos uma dor com os investimentos. É suposto ajudarem-nos, não é suposto criarem-nos uma dificuldade. E depois de fazermos o perfil de investidor, vamos obter uma resposta, como é que nós somos, nomeadamente a resposta varia em 3 a 4 perfis, e depois cada perfil terá um desenho de carteira mais ou menos ótima. Quanto mais conservadores nós formos, menos arriscados serão os nossos ativos. Quanto mais dinâmicos nós formos, mais podemos arriscar.
Eu vou pedir que concretize um bocadinho melhor isso, para as pessoas que nos estão a ouvir e a ver, consigam perceber do que é que estamos a falar. Uma pessoa que tenha um perfil moderado, ou melhor, uma pessoa que tenha um perfil conservador, que tipo de ativos é que normalmente estão, lhe são recomendados? Claro que isto não é uma receita única nem certa, mas é para as pessoas terem uma noção, porque tem a ver com o risco e, portanto, eu sou conservadora, que tipo de ativos é que eu devo investir?
Depósitos a prazo, certificados de aforro, porque são ativos que estão associados a pouco risco. O retorno é conhecido.
Não há nervosismo.
Não há nervosismo. Mas temos é que ter consciência que quanto menor for o risco, menor também será o retorno. Se tivermos um perfil mais dinâmico, então aí podemos optar por investir em ações, obrigações, fundos e por aí fora, que lá está, terão retornos potenciais maiores, mas também terão um risco superior.
No outro dia eu conheço uma pessoa que respondeu a um perfil de investidor e às tantas pensou que tinha que dizer coisas mais interessantes sobre ele e que era super arriscado, e depois fez um investimento e depois teve muita dificuldade em lidar com aquilo. Claramente esta pessoa fez uma finta no teste, mas aquilo não lhe correu bem, não é? Porque lá está, tentou enganar o teste e só se prejudicou assim, não é?
Assim, nós temos mesmo que ser o mais transparentes possível, porque só nos estamos a enganar é a nós próprios, é mais ninguém, e os principais prejudicados seremos sempre nós. Por isso, neste tipo de dinâmicas, tentar ser o mais, como em tudo na vida, tentar ser o mais transparente possível.
Olha, diz-me uma coisa, qual é o investimento ideal? toda a gente anda à procura do investimento ideal para ficar rico e ter uma liberdade.
Eu não acho que exista o investimento ideal. Eu acho que existe duas ou três regras que devemos cumprir. Eu diria que duas, basicamente. É diversificar, ou seja, efetivamente termos uma carteira que, além de ir ao encontro do nosso perfil, seja efetivamente diversificada. E quando eu digo diversificada, pode ser dinheiro, depósitos a prazo, ter ações, ter obrigações, ter fundos, ter certificados de aforro, ter isto tudo. E depois ter paciência. Ou seja, o tempo é o principal segredo dos investidores. Quanto mais tempo o nosso dinheiro estiver a trabalhar para nós, maior será o retorno. E não vamos estar sujeitos. Eu, se investir numa ação e quiser ficar com ela durante 10 anos, não interessa o preço a que ela está hoje ou que vai estar amanhã, porque eu estou nisto no longo prazo. E por isso não nos devemos preocupar no dia-a-dia e se ela hoje desceu muito ou subiu muito, porque efetivamente vamos ficar com ela muitos anos. E devemos ter essa paciência. Se não tivermos essa paciência, então provavelmente este tipo de ativos não é para nós.
O investimento terá que ser outro. No final de contas, que dicas é que tu gostavas de partilhar para este novo ano?
Então, aproveitem para refletir, saber para onde é que querem ir e façam um orçamento familiar. E já agora, não é tomar nota das despesas no final do mês e para saber onde é que gastaram o dinheiro e considerar que isso é orçamento familiar. Não é. Isso equivale a conduzir um carro, olhar para o retrovisor, está bem? Às vezes estamos a olhar, já passou o mês, ver onde é que eu gastei dinheiro, Não, é melhor do que nada, mas façam um orçamento, planeiem. E gostava de acrescentar uma, que pode não ser aplicável a todos, mas para quem tem crianças na vida, falem com as crianças sobre dinheiro. Obviamente que ajustado à maturidade, ajustado à idade, mas comecem lentamente, não é chegarem a casa hoje à noite e começarem logo a falar com as crianças e estarem lá 2 horas a mostrarem as faturas da luz e da água. É importante que seja um bocadinho de cada vez, mas que seja consistente. Comecem a desmistificar as conversas sobre dinheiro, que é um tema que nunca se pode, conversar. Não. Falem, ensinem, porque as crianças, sendo o futuro e sendo as finanças pessoais muito mais comportamental do que propriamente conhecimentos de finanças, quanto mais cedo elas adquirirem esses comportamentos, maiores as probabilidades de terem um futuro mais risonho.
Obrigada, Sérgio. Muito obrigada. Este foi No Final de Contas com Sérgio Cardoso, professor e Chief Education Officer do Doutor Finanças. Continua a acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas habituais redes sociais.